Lá vem enterro. Isto agora. Não tem descanso o coveiro, venda colá donde mora a mulher do Zé Cabreiro. Foi o filho. É de criança o caixão, eu inda vejo, o coveiro não descansa, inda ontem lhe dei um beijo, a quem? Ao coveiro? Irra. Ao filho do Zé Cabreiro. O frio as crianças mirra. Lá vem atrás o coveiro, a morte leva os fedelhos, mata num dia um rapaz, enquanto que nós, os velhos. Vamos ficando para trás, a morte é uma gulosa, gosta de bocados finos. Carnes que cheirem a rosa, polpa de tenros meninos, pode ser, pois certamente. Nós cá, ossos esburgados, nem para a cova de um dente lhe chegávamos, coitados. No alto mar me contava um velho de Guimarães que a terra se embebedava com as lágrimas das mães, por isso lhes leva os filhos. A gulosa. Quer banquete, quem tem filhos tem cadilhos. Morreram-me. Eu tive 7, e eu nenhum. Nem eu. Agora, sem ter filhos nem mulher, visto que ninguém nos chora, nem mesmo a terra nos quer. Janeiro de 1891. As Pombas. De Teopilo Gautier. Na colina dos mortos, entre os túmulos, ergue a bela palmeira verde pluma, e à tarde as mansas pombas de asas cândidas vão aninhar ali, uma após uma. De manhã, quando o sol desperta rutilo. As brancas pombas vão, cortando o ar, como um solto colar no azul etéreo, longe do ninho um teto procurar. Minha alma é como a solitária árvore onde enxames de loucas ilusões poisam a noite. Fugitivos os pedes, vão-se com a luz as pombas e as visões. 8, 2, 87. Mulher e gata. Paul Verlaine. O véu até dava gosto brincando com a sua gata, branca mão contra alva pata, na penumbra do sol posto. Mitene, que a mão recorta, por dissimular trabalha unha d'ágata, que corta e brilha como navalha. Mas a gata, disfarçada também, com prazer ronrona e ensaia a unha cerada. Não é melhor do que a dona. E os dois lábios purpurinos enchiam de riso o ar, onde se viam, felinos, 4 fósforos brilhar. Numa sala. A um canto, os políticos falavam com um certo mistério do modo como as coisas caminhavam, se estava forte ou fraco o ministério. Alguém que se mostrava ressentido, abanava a cabeça, era um sintoma de que a seu ver o mundo está perdido e tudo cai, como cair a Roma. Ele só, por ciência e por estudo, era talvez capaz de salvar tudo. Noutro canto da sala gorjeava a música do riso e da alegria um grupo que sorria e que falava de quanto ouvia e via. Era o grupo formoso das solteiras, o grupo dos 20 anos, que é capaz de passar noites inteiras, rindo de tudo, até dos desenganos. Deste grupo gentil como é que eu posso desenhar o esboço? Precisaria ter as tintas finas, o mágico pincel de que dispunha o grande Rafael. Em vez de uma. Eram 4 fornarinas. Quereriam talvez as belas damas ver no papel traçado seu perfil? Nessa não caio eu. Quem é capaz de retratar Abril? De transportar à tela o que é do céu? De copiar as flores? De imitar as estrelas? De dizer amanhã, roubei-te as cores? Tende paciência, ó minhas damas belas, incumba cada um ao seu Romeu desse arrojo inaudito. Eu cá por mim, repito, nessa não caio eu. E demais eu bem sei, minhas senhoras, que me atendestes num serão inteiro por não haver na sala algum solteiro. Sois boas, não sejais enganadoras. Eu já tenho 3 filhos, eu sou velho, disse M.O. há pouco tempo uma vizinha, e o maldito do espelho tem me mostrado até. Pés de galinha. Vão muito longe as minhas primaveras. De mais a mais, senhoras, a asa branca da musa ideal que eu tive noutras eras desplumou-se a pensar em Salamanca, no imposto sobre o sal, a estudar as questões do parlamento, o orçamento geral, diabo de orçamento. Que é o livro maior que há em S. Bento. Assim se foi rasgando, creio eu, essa asa branca que me erguia ao céu. Vede, senhoras, se há tormento igual. O que me resta só, para de todo errar da sorte o alvo, e ver-me, um dia, calvo, e descer a miséria. De um chino. Nestas alturas, minhas damas belas, não posso ser pintor. Quereis ver-vos, senhoras, retratadas formosas como sois, e delicadas. Mirai-vos numa flor. Nessa não caio eu. Fazer-vos o retrato? Mas, em compensação, com a vossa adesão estou pronto a fazer um sindicato.